Olá, você que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas. Continuamos tentando entender, né, como é que o coronavírus está impactando aí em todos os setores do agronegócio, trazendo agora, inclusive, aqui piscicultura, que é um assunto que a gente não traz tanto aqui no site, mas que é importante a gente entender, porque de certa forma a piscicultura aí encontra paralelos com o agronegócio de diversas formas, e quem vai nos ajudar a entender o que está acontecendo na piscicultura é o Francisco Medeiros, ele que é o presidente da Peixe BR. Seja bem-vindo, Francisco.
Bom, boa tarde, muito obrigado aí pelo convite. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o setor.
Vamos começar então um pouquinho pelo fundamento da piscicultura, que isso foi uma dúvida que eu tinha, que o Mauro Nakata, né, que faz parte aí da Peixe BR, ele me tirou muito dessas dúvidas. Eu acho que é bom a gente tirar essas dúvidas também para quem está nos assistindo. Que piscicultura é fundamentalmente o peixe criado para consumo humano, ou para consumo humano, ou seja, não é peixe de rio, não é peixe de mar, apesar de ter ali também as suas partes, né? É peixe que é criado em viveiros para consumo, né?
É, exatamente. É uma atividade do agronegócio que se caracteriza pela criação de peixes com o propósito da alimentação humana, né? Da mesma forma que as outras proteínas de origem animal, como suíno, aves e bovinos, que são as mais importantes, se cria para comer.
E explica um pouquinho para a gente, pré-crise, como é que estava o setor? Como é que estava? Era um setor que estava em expansão, em crescimento.
Especificamente no ano de 2020, nós tivemos um crescimento no setor de 4,9%. Nós começamos o ano de 2020 com uma redução na oferta de redução na oferta, não, aumento de consumo, né, do peixe. Isso acaba promovendo uma redução nos frigoríficos de produtos, ou seja, tinha uma procura maior do que a oferta por parte do produtor, estava bom, porque o produtor estava melhor remunerado, teve uma recuperação de preço. No segundo semestre de 2018 e o primeiro de 2019 foi anos de preços mais baixos para o produtor. Então nós tivemos uma recuperação bastante significativa, com uma expectativa. Normalmente o período de quaresma, esses 40 dias, culminando com uma Semana Santa, é o nosso pico de produção, de vendas, na realidade, do ano. Então nós estávamos com a expectativa muito boa. E aí entrou essa crise do coronavírus, mudou alguns cenários. A mudança de cenários, ela não foi generalizada, ela foi mais regionalizada em algumas circunstâncias, mas nós ainda temos praticamente aí 2 semanas pela frente, né? Quase 2 semanas, em que eu creio que muito pode ser mudado, porque a procura é grande, as pessoas continuam se alimentando, ou seja, a demanda por alimento continua. E nós trabalhamos na Peixe BR para que não tenha nenhuma solução de continuidade com relação à oferta desse produto no mercado.
Isso é Na última semana a gente tem debatido bastante aqui no site com relação ao seguinte: o agronegócio não parou, assim como a piscicultura não parou, e a produção continua, mas às vezes a oferta e a demanda acabam ali tendo algum problema no meio da cadeia, né, de alimentos. A gente vê aí que os restaurantes não estão abrindo, os supermercados também estão demandando, conforme as pessoas estão indo, né, nos mercados, ou seja, há temporada de grande demanda dos mercados em fazer a sua reposição, mas também há um longo tempo em que há um vazio de demanda. Isso está acontecendo também na piscicultura?
Ah, normal, né? Porque aqueles frigoríficos que não tinham um bom mix de produto, porque normalmente você vende para o food, você vende para supermercados e outras vias, principalmente supermercados e food service. Os restaurantes realmente estão fechados. Você tem algumas redes que estão mantendo o delivery, esse acaba mantendo, mas nós tivemos também um incremento na comercialização no supermercado, tá? Porque mesmo com a redução da ida ao supermercado, essa pessoa que não foi restaurante, ela fez as três refeições por dia e ela teve que comprar esse alimento. Então existe algum processo de migração. O que existe outra redução aí é principalmente na região norte e nordeste, é que houve, em alguns casos, redução das feiras livres, né? Algumas com restrições, e o povo dessa região, principalmente região norte e nordeste, tem um hábito de comprar o peixe na feira livre, e isso teve uma redução. Mas aqueles frigoríficos que atendem aos supermercados estão, como diz assim, direcionando o que ia para a feira, direcionando para o supermercado, porque a demanda de consumo está lá. Nós sabemos que, em função do próprio cristianismo, o Brasil é um país cristão, né? E principalmente os católicos, a tendência agora nesses próximos 8, 10 dias é um incremento grande do peixe. Então a gente trabalha com a indústria no sentido de atender essa logística. Depois desse período é que vem um trabalho mais árduo, porque aí a gente tem que, como dizer assim, continuar oferecendo o produto e tentar manter o nível de produção, porque os frigoríficos estão trabalhando normalmente. Nós tivemos apenas redução de colaboradores nos frigoríficos, todos eles, aquelas pessoas que estão dentro do grupo de risco, 60 anos, doenças crônicas, foram colocados em férias coletivas. Mas isso não impactou o funcionamento da indústria. Ela continua, vamos dizer, você traz quem estava de férias, aperta o turno, né? Então isso continua, a gente trabalha para ter uma boa Semana Santa.
Então, nesse primeiro momento, só para a gente reforçar, você não vê um grande problema. Há uma redução aí, né, de demanda por causa dos restaurantes, mas o setor ainda está conseguindo encontrar maneiras de desviar, de ter um problema maior de desabastecimento, crise financeira.
Exatamente. Quando você analisa, vamos dizer, no caso da PeixeBR, você faz uma análise do Brasil, todo do Brasil, isso vai ser minimizado. Nós teremos alguns casos isolados, tá? Às vezes uma determinada região está focada ali na venda para restaurantes, aquela região vai ter mais problemas do que outras. Mas, no geral, nós teremos a expectativa que continuemos a vender o nosso peixe, com alguns problemas, como eu falei, de maneira regional.
E vamos criar aqui uma hipótese. Quantos dias mais você acha que todo o setor consegue segurar com os restaurantes fechados sem ter uma grande quebra aí, né, dos restaurantes? A gente sabe que, que se essa crise se estender por muito mais tempo, a crise financeira vai tender a ser cada vez mais grave, né? Você tem uma expectativa de quanto tempo o setor ainda consegue segurar?
Quando você considera, vamos fazer um comparativo dos peixes de cultivo, né, da piscicultura, com suína e aves. O nosso ciclo de produção é mais longo do que suína e aves, ou seja, aves, não sei, 38, 40 dias, suínos 120, 150 dias. Nós somos praticamente de 180 a 210 dias cada ciclo de produção. Tá? E muito da produção brasileira, ela se prepara, porque em algumas regiões nós temos um incremento nesse período agora da Semana Santa, de aumento de consumo de 30% a 50%. E ocorrendo a comercialização dentro das expectativas, nós teremos sim uma sobra, mas essa sobra pode ser mantida fazendo as outras vias de comercialização que eu já comentei contigo. Então, nesse momento, é prematuro falar que teremos uma crise. Agora, nós temos que nos preparar para ela. O que, que significa isso, preparo? Nós estamos solicitando, junto ao governo federal, financiamento para o produtor, aquele que não conseguiu fazer a comercialização do seu peixe, para que ele receba o financiamento da produção, para que ele possa manter o peixe na água e ir vendendo conforme demanda de comercialização. Tá? Isso a gente está falando desde quando começou a crise. Outra ação é a redução do piscofins na ração do peixe, porque dente suína e aves é o único que tem. Então, a gente está tomando algumas medidas para o produtor ter fôlego e passar esse período. A gente, normalmente, nos anos anteriores, após a Semana Santa, nós temos uma queda de produção, uma queda de consumo, desculpa. Tá? as pessoas voltam a comer outras proteínas em maior quantidade, entra o inverno. No período de inverno, principalmente região sudeste e sul, se come comidas mais, com mais energia, tá? E isso acaba, de alguma maneira, interferindo. Então, nós temos uma redução, e somente depois da Semana Santa que nós vamos poder avaliar esse quadro para ver qual a progressão. Mas que vai ter impacto, com certeza vai. Não é possível ainda mensurar. Toda a indústria está trabalhando de forma cheia, esperando uma boa Semana Santa.
Foi bom você ter citado, ter feito essa comparação com suínos e aves, porque esses dois setores estão preocupados com o preço da ração. E o preço da ração dos peixes também vem do setor de grãos, né? Vocês têm essa preocupação com relação a preços nesse momento?
Temos sim. Agora, nós temos assim, sempre que aumento de preço de ração, ele é um problema, porque às vezes o consumidor faz uma redução, tá? Em outros momentos, ele faria uma migração. Às vezes aumentou, aí ele vai para a proteína mais baixa, que é frango, suíno, e nós estamos com o mercado, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, aquecido para suíno e aves, né? O que acabava modificando um pouco essa questão do preço. Ou seja, quando a ração sobe, sobe para todo mundo, né? A não ser aquelas outras fontes de proteína de origem animal que não depende de ração, que aí é mais a questão da pesca, no caso da piscicultura, o produto da pesca, e também no caso de bovino, que alguma parte não utiliza ração. Isso nos preocupa principalmente porque o produtor ele já está dentro de uma programação. Então, às vezes, ele não consegue agora, na fase final, repassar esse aumento em função de contratos que ele já tinha feito anteriormente, de entrega de produto, e o contrato estava estabelecido em preço, ou também com a própria redução do mercado agora no período de frio, e isso acaba. Nós já tivemos essa semana passada um aumento no preço da ração para o peixe, né? E isso preocupa, todo o setor está bastante preocupado com isso aí, não tem a menor dúvida.
E para a gente entender, né, os fundamentos na formação de preço aí da piscicultura, a gente vê que nas outras proteínas o dólar influencia, preços, bolsas internacionais acabam influenciando. O que, que influencia aí na formação de preços dentro do setor da piscicultura?
Olha, a ração dentro das proteínas de origem animal, suíno, aves e bovinos, o maior custo por tonelada produzida é de peixe. Ou seja, a ração mais cara que existe é de peixe. E os ingredientes são os mesmos ingredientes utilizados nas outras fontes. O que nós estamos observando nesse momento, aumentou o dólar, ou seja, só milho e soja, sobe. Nós temos nesse momento um dos motivos do aumento do preço da ração. Algumas indústrias reduziram ou pararam. A gente vê aí, a gente utiliza muita fonte de proteína de origem animal nas nossas rações. Carne de farinha de carne de bovino, suíno e aves, e houve uma redução de oferta, aí a indústria tem que migrar para outra fonte de ingrediente, que normalmente é mais cara, e isso acaba impactando no preço final do nosso produto. Então, o dólar, mas também a paralisação de algumas plantas, principalmente de suínos e bovinos, é mais impactante.
Fazendo um comparativo na questão do preço final do peixe, nesse último mês, qual que foi a variação de preço aí?
Olha, nós estávamos, como eu tinha falado anteriormente para você, numa curva de crescimento, né? Para você ter ideia, no final do ano passado nós começamos com o preço de tilápia no último trimestre de R$4,50, e nós já estávamos praticamente em R$4,50 agora, há duas semanas atrás. Né?
Isso por quê? Isso
por quilo. Saiu de R$4,50 no último trimestre de 2019 para R$5,50 nesse primeiro trimestre agora. Né? Para o produtor isso é muito dinheiro, tá? Um real por quilo. E quando começou toda essa situação, houve uma parada de crescimento, a gente acreditava que continua crescendo. Em algumas praças já tem redução, ou seja, já tem praças de R$ 5,00, mas a gente acredita que mantém estabilizado. Agora, depois da Semana Santa, é que a gente vai fazer aquela avaliação. Há uma tendência de queda, no preço depois desse período. Agora, como nós estávamos no mercado aquecido, ou seja, não tinha peixe para atender a demanda, a gente pode ter pós-Semana Santa uma estabilização, ou seja, entre oferta e procura.
Aí tem duas demandas que vocês colocaram em pauta para enviar para o governo nesse momento. A primeira é sobre essa questão do licenciamento ambiental, né? Eu gostaria de entender melhor, né, o que, que é essa pauta que vocês colocaram para o governo.
É o seguinte, um exemplo, nós temos bastante disponibilidade de recursos para investimento e custeio para a piscicultura. Tá? Tem no Plano Safra, tem no BNDES, tem para todo lado aí tem dinheiro. O problema é que o produtor não consegue fazer a captação desse dinheiro, porque no caso especificamente do peixe, ele só pode fazer acesso a crédito se ele tiver licenciamento ambiental e outorga de uso de água. E em função de dificuldade dos estados em oferecer a liberação de outorga e a liberação do licenciamento ambiental, o produtor acaba não acessando a crédito. Então o que a gente está pedindo é a liberação da necessidade do licenciamento para que o produtor possa acessar crédito, porque esse não é um problema dele, esse problema é um problema do Estado, que o Estado é extremamente moroso. Vou dar um exemplo de Mato Grosso. A média de análise de um processo de licenciamento ambiental em Mato Grosso é 432 dias. Nós temos no Estado de São Paulo, nós não temos 15, 20% no máximo das pisciculturas com a licença de operação, ou seja, os processos estão lá há anos, sem nenhum resultado, entendeu? Esse é o fator mais grave. O que a gente quer é que não tenha essa necessidade.
Então, isso, na verdade, não quer dizer que vai abrir brechas para insegurança jurídica, nem nada disso. É só uma questão de, por ser um processo lento, pede-se que isso acabe se revogando, alguma coisa assim.
Exatamente, pelo menos durante esse período de crise, porque o Estado vai fazer, no dia que o Estado conseguir fazer alguma coisa, o que aconteceu hoje vai estar apenas nos livros de história, já aconteceu.
Tá, e a outra demanda é com relação ao Piscofins, né, a suspensão do Piscofins, o quanto isso auxiliaria aí?
De 7 a 10% na redução de custo. É bastante significativo, porque na realidade a gente quer uma isonomia com aves e suínos, que aves e suínos não tem incidência do Piscofins na ração, e o peixe tem, e por isso que às vezes a pessoa chega, pô, mas o peixe está mais caro, tá, mas a gente paga mais imposto, entendeu? Então a gente quer essa suspensão imediata, principalmente para passar essa fase. A Peixe BR, junto com outras instituições, estamos com um projeto na Câmara. Semana passada mesmo nós conversamos bastante com os deputados da Frente Parlamentar do Peixe para dar celeridade a esse processo. Existe uma perspectiva desse ano, inclusive, que entra em pauta de voto. Esse ano não, desculpa, esse mês agora de abril, que entra na pauta de votação, isso aí, que é uma maneira de dar uma aliviada, ou seja, temos que procurar alternativa para reduzir um pouco a carga tributária.
Então, Francisco, eu gostaria que você desse um último pronunciamento, né, para os produtores que estão te acompanhando, para os associados aí da Peixe BR, dando realmente essa noção de que é um momento difícil, mas que até o momento tudo tende a voltar ao normal assim que, né, finalizar. A gente espera que seja o mais breve possível. E não há motivo para desespero, preciso ter cabeça fria mesmo para passar por esse momento. É essa a mensagem?
A mensagem é basicamente isso, ou seja, a dificuldade é grande para todo mundo. Nós temos que lembrar que nós somos um dos poucos setores que estamos trabalhando, né, para alimentar a população que precisa de alimento efetivamente, ou seja, não ter alimento na mesa, isso é o caos. Alguns segmentos e algumas regiões estão com dificuldades em função da própria característica do mercado local, mas o momento é de trabalho, porque a gente acredita que isso não seja tão longo quanto os pessimistas falam, e nós temos que estar preparados para produzir. No ano de 2018, a greve dos caminhoneiros nos afetou muito, porque nós paralisamos todas as atividades. E, felizmente, nessa crise, nós continuamos trabalhando. Então, é um cenário difícil para todo mundo, mas o setor continua produzindo. Temos que reavaliar os nossos custos, as nossas estruturas internas, mas temos, como diz aqui, temos que dar graças a Deus da gente estar no jogo.
Muito bem, agradeço então a Francisco Medeiros, presidente da PeixeBR, por estar trazendo essas informações aqui para o site Notícias Agrícolas. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site.
Nós que agradecemos. Boa Páscoa a todos.
Boa Páscoa para vocês aí também. E você que está acompanhando aqui o site Notícias Agrícolas, continue conosco, acompanhando as nossas informações, os nossos boletins diários, as nossas notícias. Aproveite também para acompanhar também as nossas redes sociais e compartilhar aí com seus colegas todas as informações que trazemos aqui no site, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu vou ficando por aqui, eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Até mais, um abraço.